Vai começar Recast, um podcast gospel.
Eu fico cansado de ver a maldade no meio da rua, aqueles que ganham a vida, daqueles que perdem a sua.
Aí galera, vai começar o nosso primeiro podcast. Aqui é Delay Guitar e eu nasci no verão de 84.
Aqui é o Gabriel Lopes e tá aberto lá? Só pra saber.
Aqui é o Ed e eu tô puto com esse negócio. Vou terminar esse podcast logo que eu já tô com sono.
Aí galera, aqui é o Marcelo da banda Resgate, baixista. Se eu toco, você também pode tocar, não desanima não.
Boa, boa, muito boa.
Bem-vindo ao nosso podcast!
Bem-vindos, galera! E podem entrar, sinta-se em casa, esse podcast é especialmente para vocês!
Isso aí, com todo carinho da gente para vocês!
Sejam muito bem-vindos!
Estamos começando, esse é o nosso primeiro podcast!
O primeiro de muitos aí, se Deus quiser!
Sim, claro, e contamos com a participação de vocês!
A opinião de vocês é muito válida para a gente, participem, compartilhem e ajudem a divulgar aí!
A ideia de gravarmos um podcast é para usarmos como ferramenta de divulgação, informações e, por que não, evangelístico também.
Claro, claro, justamente. Uma ferramenta moderna e tem um alcance muito grande, né?
Amém. E vocês irão encontrar assuntos diversos aqui.
Gospel em geral, é claro.
Falaremos de músicas, bandas, Bíblia e etc.
Com certeza.
No caso, não vai ser necessariamente só sobre música ou só sobre assuntos evangélicos.
Justamente. Vamos estar debatendo assuntos aí bastante interessantes.
Vamos ter também convidados, assim como foi com o Marcelo, da banda Resgate, que veio participar aqui do nosso primeiro podcast.
Isso mesmo, o Marcelo, que é o baixista da banda e fã de Paes. E é um cara 100%, cara humildaço e muito engraçado, diga-se de passagem.
E demais, cara, gente boa demais, zoador demais.
É verdade, ele foi um cara bastante prestativo, falamos até de assuntos que foram além do que a gente tinha planejado, pessoa bem bacana mesmo.
Bom, e pra quem curte Resgate, vai ter muitas curiosidades, muitas informações direto da fonte.
E pra quem não curte, você tem sérios problemas mentais, meu amigo, porque tem que passar a ouvir, porque é uma banda fora do padrão que a gente tem hoje em dia no meio gospel, e é uma banda excelente, você tem que começar a ouvir.
Verdade. Bom, nesse podcast nós conversamos aí com o Marcelo sobre sua inicialização musical, sobre o Marcelo Pastor e o Marcelo Resgate.
Isso, falamos sobre a saída da Igreja Renascer, que é um assunto bastante polêmico.
Falamos também da abertura, né, da nova igreja, Casa da Rocha, e muito sobre a banda Resgate.
Sim, sobre o passado dele, né, que tem muitos anos, ele nem se lembra muito bem. O papo foi muito interessante.
Antes de começarmos, queremos convidar vocês para nos adicionar nas redes sociais. Para você que tem Twitter,
@BandRecast, Band, sem o A, só Band mesmo, Recast. Segue a gente lá que a gente segue de volta.
É, mas é Band Bemudo.
Band B-A-N-D. Do canal mesmo, Bandeirantes. Vai nos patrocinar daqui a algum tempo.
Em breve vamos mudar isso aí.
Estamos tentando ações jurídicas aí pra mudar isso.
E pra quem tem Facebook, temos uma fanpage.
Temos uma fanpage. www.facebook.com/bandarequest. E todos nós também da banda, a gente tem o nosso perfil no Facebook lá. Procura lá que você vai encontrar a gente.
Temos comunidade no Orkut também.
Mas isso a gente tem vergonha de falar. Porque, né, a gente tem Orkut, a gente tem vergonha imensa disso.
Cara, vocês já vão ter acabado esse Orkut, mas não. E pra você que talvez recebeu esse podcast de algum amigo, né, alguma indicação, alguém que compartilhou no Facebook e você chegou...
Ou no Orkut.
Chegou a esse Orkut...
É saber, né? Tem gente que...
Chegou aí, né, nesse podcast e não foi através do nosso blog, né? Ou de alguma outra forma qualquer, sem ter baixado direto do nosso blog, o link do blog...
bandarrecast.blogspot.com.
E pra você participar do nosso blog, tem lá um botãozinho, participar deste site, que na verdade não é site, é um blog. E isso já é culpa do Google, o Google que fez isso. Mas enfim, você vai clicar para participar, vai preencher um formuláriozinho que é do próprio Google, né? Esse formulário. Vai preencher lá, colocar o seu e-mail, sua conta Google. Dando ok, você tá seguindo o blog. E no próprio blog tem como você curtir nossa fanpage. Na verdade, no blog você vai encontrar tudo lá.
Tudo, lá tem tudo.
Tudo. Você vai encontrar o link pro Facebook, link pro Twitter.
Lá é uma extensão do Google, né?
Link até pro Orkut.
Lá tem link. É, verdade.
E para você participar do nosso podcast, basta enviar um e-mail para
banda.request@gmail.com.
Isso aí. Pode nos mandar críticas construtivas, dicas, ideias ou correções.
Ofertas.
Corrigindo alguma informação ou até informações que a gente não tenha falado, ou de alguma forma você, poxa, eu sei disso e eles não falaram, vou mandar um e-mail. A gente vai estar lendo o seu e-mail nos próximos podcasts.
Com o maior prazer.
E só uma informação: você sabia que o Resgate tem atualmente 10 horas e 42 minutos e 5 segundos de música gravada?
Nossa, é muita hora, hein?
Você acha que dá pra você ir aonde?
Rondônia.
Sem repetir uma música?
Sem repetir uma música.
Só que eles mesmos já repetiram várias, né?
É, eles mesmos gostam de repetir, né?
É, eu lógico que esse cálculo que a gente fez deu 10 horas e 40 e tantos minutos, foi contando com as músicas que foram regravadas.
Ah, sim. Ao todo de gravação eles têm 10 horas e 45 minutos.
Isso, são acho que 12 CDs.
12 CDs. Desse.
Exatamente, e essa informação eu acho que nem o Marcelo sabe.
Ele tá ficando velho, né?
É isso aí, galera. Então, vamos pro que interessa. Fica aí com o nosso primeiro podcast e mande os e-mails para participar do próximo.
Isso aí. banda.request@gmail.com. A gente vai ficar feliz em estar respondendo aí o seu e-mail.
Valeu, galera. Abraço e fica aí com o nosso podcast.
Outro.
Solta a vinheta.
Recast. Cast. Cast.
Agora tá filé.
Beleza, então.
Até que enfim, né?
Tranquilo. Eu falei pra você, eu tô em casa, né, meu? Se tivesse na rua, eu ia ficar bravo.
Então vamos lá. Bom, acho que a gente já enrolou, já demorou demais. Vamos começar.
Tem a plateia aí?
Tem o nosso técnico aqui. Nós temos um técnico aqui, velho.
A gente tem um hold, um técnico.
Isso aqui é mole? Que cidade vocês são mesmo?
Barra de São Francisco, Espírito Santo.
Não, a cidade é só Barra de São Francisco, Espírito Santo é o estado.
Não, eu sei, pô, peraí, né, meu? Me formei. Pode ser que eu pareça, né, mas eu me formei, pô.
Nique?
É, na vida.
Bom, pra começar, é um prazer imenso, né? Estamos começando aqui com o nosso primeiro podcast. Podcast da banda Request. É um prazer de estar aqui com Marcelo Amorim, Marcelo Meleiro, Marcelo Bassa, @ Marcelo Resgate, para falar um pouco aí dessa vida de banda, da vida de músico e da sua vida também como pastor. Correto, Marcelo?
Beleza, eu não sabia que era tudo isso aí não, esse monte de nome aí, mas tudo bem, vamos lá. Pelo menos nenhum é feio, né?
Esqueceu do Marcelo da Paeja, né?
É, não, é paeja, só meu pai que faz.
Ah, você, tá, mas você come. Você só come então, né?
Só como.
Como que foi a sua inicialização musical? Quando você tava começando a dar seus primeiros passos?
Na verdade, quando eu tava com uns 14 anos, eu ganhei um violão no Natal, né? Aí eu já frequentava a igreja, né? Eu ganhei o violão. Aí meu primo, vamos montar uma banda. Ganhei o violão, eu não sabia tocar, né, bicho? Difícil, né? Só ganhei o violão. Aí eu fui estudar, né? Aí tinha um cara que a gente conhecia aqui perto do próprio bairro aqui. Aí eu comecei a estudar com ele, basicamente MPB, né? Que era o que a gente estudava. Mas ele também era de igreja, então começou a passar aquilo que a gente ouvia na época, que era VPC, né? Depois eu comecei a, pro meu gosto mesmo, ouvir rock e tal. E aí aprendi uma música, Quando a Glória do Senhor For Vista. Aprendi uma música, a gente montou a banda, né? Na igreja batista aqui de Vila Maria, São Paulo. A gente começou a tocar. Depois apareceu os caras que tocavam guitarra melhor, aí peguei com o contrabaixo. Né? Aconteceu Sim. Meio que assim. A gente achou uns instrumentos que era da antiga mocidade, uns instrumentos Fink, guitarra Gold, umas só em museu agora pra vocês verem, né? E tá, começou assim, desse jeito, tocando e aprendendo. Até hoje não aprendi nada, mas continuo assistindo.
Então você teve início mesmo no violão?
Violão, é, comecei tocando violão e guitarra.
Você falou aí de uma banda aí, é Vencedores por Cristo.
Eles... É, VPC.
E até hoje eles estão nativos aí, né?
Estão nativos, então eles têm. É uma missão também, né? Não é só uma banda. Cresci ouvindo isso na igreja, né? A gente ouvia muito isso aí, era o que tinha. Depois Rebanhão, uhum, né? Era coisa das antigas, assim. O pessoal tá aí há um tempão já. Ademar mais pra frente, né?
E, inclusive, quando vocês entraram na Gospel Records, era na época que o Rebanhão tava na Gospel Records, né?
Quando surgiu o movimento gospel aqui em São Paulo, né, foi uma estratégia, né, do apóstolo Estevão Tal. Ele começou, ele e o Abud, alugaram uma casa noturna, colocaram esse nome gospel, né, para tirar aquela rotulação evangélica que tinha na época, uhum, que era pejorativa, né, até hoje acaba sendo. E a gente acabou tocando, abrindo o show do Rebanhão quando eles estavam lançando o CD Princípios.
Sim.
E aí a gente tocou umas 4 músicas, que era o que tinha, e aí que começou a tocar. Foi a primeira vez que a gente pegou um amplificador de verdade, tocamos numa casa noturna pra valer. Dali as a coisa embalou, a coisa virou.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Marcelo, quais as suas principais influências, assim, de música que você gosta de escutar? No caso, você comentou sobre o que você ouvia na igreja, mas e o seu gosto pessoal que você ouve em casa e gosta até hoje, assim? Quais as suas bandas, assim, favoritas?
Olha, eu gosto de qualquer música que seja boa. Eu não tenho um preconceito, né, assim, com estilo. Há umas coisas que não me vai porque eu não acho que tem uma qualidade. Não gosto também, dependendo do tipo da mensagem. Não vai.
Que é uma, sim, coisa meio forçada, né?
Seja cristão ou não,
é,
né?
É, justamente. Em ambos, né, os meios tem isso, né?
Pra mim tem dois tipos de música, boa e ruim.
Verdade.
Ah, infelizmente, sim, no meio cristão tem mais música ruim do que música boa. Né? Eu não sei por que acontece isso, mas é o que acontece. É. Então, basicamente, eu escuto rock, né? Agora, influência, sim, influência. Né? Poxa, eu via... Quando eu comecei a ouvir rock pra valer, eu via muito Rush, Van Halen, Beatles... Escuto isso até hoje, escuto a vida inteira, né? não deixei de ouvir, uhum, não deixei de ouvir Vencedores, né? Mesmo às vezes não tendo uma qualidade de gravação boa, mas você pega letras do Sérgio Pimenta, desses caras, não tem hoje, não tem quem faça, tem alguns aí fazendo, mas hoje é mais fácil pegar Ctrl-C, Ctrl-V, sair copiando as coisas e falar bobagem, olha, né? Acho muito ruim isso aí, mas não é uma bandeira que eu levanto, é só um gosto pessoal e é minha opinião, né? Mas, basicamente, eu escuto tudo.
Tá aberto lá? Só pra saber.
E as suas influências, no caso, assim, pro estilo de baixo? Quando você... Primeiro você começou no violão, como você falou, depois passou pro contrabaixo. O que, que você ouvia, assim, pra... Pô, quero tocar contrabaixo, vou tocar contrabaixo.
Na verdade, quando eu descobri o contrabaixo, eu fui descobrir o que era, né? Aí eu conheci Stanley Clark, Jaco Pastores, fomos ouvindo o que tem de bom, uhum, o que tinha de legal, né? Mais recentemente, né, pra mim, né, pra você já é velho, né? Já até vi aqui que vocês já perguntaram os velhos, não sei o quê, até os caras da antiga, né? Mas tudo bem. Fui por essa praia de todo mundo que tocava nessa linha. Se você vai falar de baixista que conduz, então tem John Paul Jones, aí você vai, né, do Led Zeppelin. Tem muita coisa, muita gente. É, então a influência de tudo quanto é rock você acaba tendo. O que você acaba se tornando vai do teu meio também, né? De pegar aquilo e aplicar naquilo que é a banda. Até a gente vai falar disso mais pra frente, tem umas perguntas de vocês aqui que acho que responde melhor.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Como foi, assim, sua primeira vez no estúdio? Seu primeiro contato com gravação, como que foi a experiência?
É, traumática. Em algum sentido. Deixa eu explicar o drama. Tava começando um movimento gospel, né, aqui em São Paulo, uhum, e a gente estava com algumas músicas, começamos a pensar em compor, em dar continuidade ao trabalho. A gente estava pronto pra gravar e a gravadora estava no começo, né?
Sim.
Então, Vida Jesus Rock and Roll, que é o primeiro LP, quem não sabe o que é LP de vinil, procura na internet depois e descobrir, né? A gente gravou independente, A gente tava numa igreja batista do Carandiru. Um amigo nosso indicou um cara. Falou, tem um cara aqui que tem um estúdio aqui. Por acaso, esse cara era o Rick Bonadio, né? Que hoje é produtor aí, conhecidíssimo. Ele tinha um estúdio lá de 8 canais. E a gente, com o Edson Guidetti, que era professor do Zé e do Hamilton, e se meteu a produzir a gente, né? Entrou nessa enrascada. E a gente começou a trabalhar assim. É, aí era tudo novo, né? Tudo diferente. O nível de edição naquela época era meio complicado. A mesinha que a gente... O estúdio era um estúdio bem caseiro, né? Bem...
Sim.
Se você ouvir hoje o Vida de Rock and Roll, você vai perceber o quão cru era. Tem bateria programada. As coisas estranhas que era o que a gente tinha de recurso na época. E o Edson tinha um conceito de trabalho, né? Diferente do que a gente veio a ver depois. E como a primeira experiência, assim, foi algumas coisas... meia chata, outras mais complicadas. A gente vê o quanto a gente não sabe tocar quando entra no estúdio, isso que é engraçado. Acho que o maior trauma é você descobrir no estúdio o quanto você não sabe tocar, né?
É,
aí isso. Você vai ouvir direitinho, você vai prestar atenção. Aí você começa a ver, pô, mas aqui eu faço de um jeito, aqui eu faço de outro. É um dedo bate diferente na corda do outro. E aqui é sujo, embola. E aí o nível de exigência leva você a falar, poxa, é assim que eu toco? Aí você fala, que horror. Que o pior é isso.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Então, vamos falar aqui também um pouco sobre solo. A gente ouve também de outras bandas, né? Ter solo, muitas vezes solo de contrabaixo. E isso a gente não ouve no Resgate. Aí gostaria de perguntar assim, talvez no futuro tá gravando uma música com solo de baixo. Pessoal que curte aí, não?
Bom, na música, o Médico e o Monstro, né? Tem um solo de baixo, né? Um pedacinho lá.
Essa
música a gente executa ela ao vivo, né? É uma música 3x4 no show, não funciona. Ela é bacana de estúdio, mas no show não funciona bem. Na verdade, assim, o Resgate é uma guitar band, né? Então, tem dois guitarristas já solando. Se for solar também, tem aquilo que é tocar pra banda. Por exemplo, o Jorge é um excelente músico, também não tem solo de bateria em nenhum momento do CD, nada, nunca. Nunca parou e tem um momento instrumental de bateria, né? Então é característica da banda. Pode ser que futuramente alguma coisa encaixe. Como não tem solo, não tem, não sei, acho que vai perguntar também, não tem slap, não tem acorde, não tem um monte de coisa, porque o baixo do Resgate é aquela função. Pode melhorar alguma coisa? Vai depender se o baixo estudar mais, mas...
É, agora você tocou no assunto aí de slap. Encontrei um slap no Mestre Mestre, querido mestre, do CD Jesus, Vida e Rock and Roll. É, quando dá 2 minutos e 31 segundos, aparece o slap.
Mestre Mestre, querido mestre. Mestre Mestre.
E depois a gente também não encontrou mais em outras músicas. Mas eu tava vendo um vídeo hoje de vocês tocando na Marcha pra Cristo. Aquela música Uma Onda de Calor, que entrou o slap lá também. E isso, pô, ficou muito bom. E pode falar um pouco pra gente aí, né, do slap, por que não tem mais em outras músicas?
Bom, tem algumas coisas que são bases, né, são fundamentos do contrabaixo.
Uhum.
Né? Você começa com o pizzicato, slap, aí veron, harmônico. Tem várias coisas que são bases e alguns dominam mais, outros dominam menos. Falando primeiro do Mestre Mestre, né? Primeiro CD, a banda foi começar a criar identidade, eu acho que no On The Rock pra frente.
Sim.
Onde a gente foi descobrindo o que era, porque a gente gravava um monte de música de estilos variados, né? O Mestre Mestre é um desses casos. O Mestre Mestre cabia o slap. Por acaso eu acertava também, né? Acabei e acertar são coisas diferentes. Óbvio que depois do que surgiu um camarada chamado Stuart Hand, ninguém mais pôde falar que slap não serve no rock and roll, né?
Uhum.
É o caso, né? Não dá pra dar essa desculpa. Mas o estilo da banda, com esse som mais vintage, tem coisa que não casa. Por isso que nas gravações não tem. Ao vivo acontece, no Solidão tem uma parte de slap lá, né? Tem umas coisas assim que de vez em quando dá uma bobeira e acaba passando, né? Não é uma característica do baixo do Resgate nesse tempo. Pode ser que uma música ou outra que venha aparecer para frente, né, nas mudanças que a gente vai ter no amadurecimento, até se você comparar esse O Ainda Não É O Último com os outros, é um CD muito mais pop, muito mais ouvível, assim, menos rock and roll talvez que os outros.
Muito mais abrangente.
Não deixa de
né?
ser rock and roll. Não deixa de ser rock and roll, mas é uma mistura mais viva, assim, mais clara, né?
É verdade.
Então, não é proposital. É, não, o baixista não sola, não faz slap, é um grosso, né? Mas tudo bem.
Continua aí, né? Mas você tá somando, né? Importante.
No bolo fica bom, né?
Fica lá, fica filé.
De baixista ninguém sabe o que é na banda também, né? Um dia, quem sabe, eu faço 5 minutos de solo.
5 minutos de solo, uma faixa só pra você.
E quando você me fez essa pergunta aqui, né? Que mandaram antes, eu fiquei pensando, eu fui tentar dar uma pesquisadinha, né? Porque eu até tô pensando ali um negócio, eu acho que eu vou escrever um bagulho aí de umas experiências que eu tive ultimamente. Hoje tem um contraponto de técnica e música. Então, a técnica serve pra quê? A técnica serve pra música. E não a música servir a técnica. O que a gente vê hoje é o contrário. Se o guitarrista não frita, não é bom guitarrista. Se o baixista não dá slap, não faz solo, não estou falando da pergunta de vocês, estou falando de um conceito que existe hoje.
Sim.
Aí eu fui dar uma pesquisada. Tem um CD que eu gosto muito, que é o do Slash, não sei se vocês já ouviram.
CD solo, né?
Isso. Aí tem uma música que chama Ghost, Fantasma, né? E quem toca a maioria da CD é o Chris Channon. O cara é um animal. Tanto que no próprio CD ele mostra. Mas se você ouvir a música Ghost, bicho, o cara é junto com o bombo e mais nada. Faz mais nada. Ele toca pra banda. Se você ver um outro baixista aí que também é um fera, baixista inglês, chama Pino Palladio. Se você pode conhecer o trabalho dele, acho que o mais fácil de ver é com o John Mayer Trio. Então é o John Mayer, um baixista e um batera. Vê o que o cara faz no baixo. Aí você vê ele fazendo. Ele gravou com todo mundo só. Só com todo mundo. Com o The Who, com o Simon, com todo mundo. Aí vê o cara tocando, ele arrebenta. Na hora de fazer um tum-tum, ele tá lá. Outro cara, talvez, ou seja, tá uma umidade, tem gente que gosta que não gosta. Eu gosto muito, acho muito legal o trabalho e as ideias dele. É o Vitor Uter. Você vê ele no Bela Fleca, é uma coisa estranha. Você vê ele na carreira solo, bicho, é um animal. Então, não tem assim, da banda ter um estilo e o cara ter outro. Não tô falando que é o meu caso, né? Mas tô falando do modo geral. E as pessoas põem um padrão imposto, tem algumas pessoas que são acima da média, e aí não dá pra pegar aquilo e sair tocando em tudo quanto é música, não funciona. E algumas coisas desencaixam, mas tem um trabalho de estilo, um trabalho de timbre, um trabalho de consistência da banda que tem que ser somado, e isso tudo tem que ser visto, né?
Mas inclusive também eu acho que isso é muita época, porque até a gente fez a pergunta, porque, por exemplo, você, quando gravou o Mestre, a banda estava começando a ter ainda um estilo, mas antigamente muitas bandas que gravavam usavam de técnicas que hoje em dia, você falar, ficou esquecidas. Hoje é um pouco complicado você ver. E a gente, no caso, fez essa pergunta porque nas outras músicas não tem. A gente achou especificamente no Mestre. Mas o que acontece? Quando a gente teve acesso, no meu caso, quando eu tive mais acesso assim, a CDs da banda, o Mestre só tinha em vinil.
Depois saiu uma edição ouro, uma coisa assim, mas...
Isso. Aí, no caso, quando saiu a edição ouro, que eu fui ter acesso a esse CD, né? Eu pude ouvir um outro Resgate que eu não conhecia. Aquele estilo, aquelas letras, tudo pra mim era novidade, né? Então, por isso que eu fiquei impressionado de ter reparado com essa música e ter lá um slapão do Marcelo.
Mas é coisa de estilo, né? Se você tá falando de rock, tem gente que mistura muito. Se você pegar qualquer banda aí, black, não, o cara tem que usar slap, mano. Tem que pôr, né?
É por causa de estilo.
Você vê o Duca da Oficina tocando, ele usa slap mesmo, tocando aquele estilo deles. Volta e meia, pinta lá, aparece Vai do cara também, né? Da posição, de como ele coloca. Eu acho que todas as técnicas podem ser aplicadas dentro de todos os estilos. Vai do bom gosto, porque aí às vezes é menos, é mais, né?
Às vezes o cara querer forçar muito, né? E fica feio.
É, acho que aí complica.
Também do que você falou aí, a questão da comparação também. Se o cara não faz slap, ele não é bom. Se o cara não solo, ele não é bom. E às vezes não é assim que funciona, né? Se o cara for tentar fazer isso, acaba atrapalhando o conjunto da banda ali. Fica uma disputa de quem toca mais dentro da própria banda, né? Isso às vezes não é legal.
É, eu acho estranho. Se a gente roda por aí, né? E aí a galera dá CD pra gente e tal, quer saber, a gente escuta, ouve. Eu não sou crítico musical, eu só toco. Então, assim, pra mim tudo é legal. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Não é porque eu não gosto que não é bom. É meu gosto. Né? Vou dar um exemplo pra você. Né? Vocês gostam de macarrão?
Sim, é bom, né?
Eu como macarrão com molho vermelho e ovo mole em cima. Eu adoro isso. Tem gente que acha um nojo, um sacrilégio. Né? Mas é questão de gosto.
Com certeza. Não
tô obrigando ninguém a comer. Né? A gente vê por aí, tem um monte de banda. Hoje é muito legal, tem vários estilos, muita gente, né, muita gente tocando, muita gente fazendo um trabalho legal, muita moçada nova com instrumento bom, com técnica boa, mas às vezes falta um bom gosto, né, o cara quer enfiar tudo que ele sabe naquela música, aí não funciona. A gente também viveu isso. Uma vez a gente comprou um pedal, um Super Feedback Distortion, e fizemos uma introdução para pôr o pedal. É ridículo, você não faz isso, é o contrário, né? Então você vai ficando escravo da tecnologia ou da técnica, e a sua música acaba sendo uma música engessada, né, e não uma música espontânea.
Né? É, porque isso é justamente o que o Resgate faz, né? O Resgate transmite isso aí.
É, a gente faz o que a gente consegue também.
porque é grande coisa.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Então, fala aí, Marcelo, o que hoje você tá ouvindo aí, você tá curtindo aí?
Bom, como eu falei anteriormente, né, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de música, seja música clássica, seja rock, seja MPB, eu ouço o que tem, né, sendo boa, eu vou curtir, né, mas tem coisas que a gente não gosta. Então, hoje, né, eu ouço muito Teatro Mágico, acho um som muito legal, acho um som sensacional, assim, em termos de música brasileira, acho uma sacada sensacional, acho um negócio bacana. De gospel, né? Eu ouço pouco música gospel, porque eu acho difícil, né? Hoje tá complicado. A gente canta na igreja, no louvor, né? Mas é difícil achar alguma coisa assim que não seja autoajuda hoje. Porque o gospel vem de gospel evangélico, sei lá, ele vem de umas ondas, né? E hoje as músicas são mais de autoajuda, né? O cara canta de si pra si mesmo, né? E não canta nada pra Deus, né? Então,
é verdade.
Ou parte pro nosso lado, vai zoar de vez, né? Ou fica na adoração, vai. Pega o hino do cantor cristão da harpa, que é melhor, né? Não erra, né? Muita coisa boa na Bíblia, os caras vão falar besteira, mas eu escuto muito hoje. Eu gosto, né? Eu gosto de Palavra Antiga. Palavra Antiga é uma banda de Minas, né?
Mas Palavra Antiga é conhecida aqui.
É, gosto do Tanlã, que é lá do Rio Grande do Sul.
Tanlã eu já ouvi.
É, o Trigo é uma banda aqui do interior de São Paulo, de onde aí aqui.
Ah, essa eu não curto.
Uma banda que eu gosto. E eu gosto muito do Baixo e Voz, né?
Baixo e Voz.
Baixo e Voz. Inclusive estudo com o Serjão, né? Tento aprender. Tem um monte de cara tentando me ensinar, mas fica difícil.
Mas você participou de uma gravação, alguma coisa do tipo, com Baixo e Voz, não foi?
É, teve a gravação do DVD de 20 anos do Baixo e Voz. Eu fui lá estragar, aí você vai. Quando sair. Quando sair o DVD, vocês vão ver o Marcelo Solano.
Ah, então. Vamos, com certeza, vamos assistir.
Oi?
Em cima do Sérgio, do Baixo e Voz, dá até medo. Você vê, ó, um exemplo de técnica servindo a música. O Sérgio, né, é um cara que acaba no slap, esmirilha no harmônio, arrebenta nos acordes, né, e a mulher dele na canta. É sensacional você juntar tudo isso. É, meu, é, com baixo de quatro cordas, não tem de ser, né. Aliás, foi legal essa gravação, né, umas coisas interessantes. Tinham três feras lá e eu enchendo o saco, né. É, o Tuca da Oficina.
Sim.
E um cara que eu tive aula com ele há muito tempo, um super baixista que chama Edu Martins, né? Meu, sensacional, né? O Edu Martins com baixo de 6, o traste e o fletless, o Tuca de 5, eu de 4 atrapalhando todo mundo, foi muito engraçado. Uma praia diferente nossa, né, de MPB, tanto eu como o Duca, que não é a área que a gente circula.
Sim.
Mas foi muito bom, muito legal assim, a experiência. Talvez pra frente apareça mais coisas aí, nessa reunião de estilos e de modos diferentes dentro de uma linguagem do contrabaixo.
Tem previsão quando que vai sair esse DVD?
Não sei, aí tem que ser. Aí você faz um podcast com o Sérgio do Baixo e Voz.
Oh, valorido, hein? Se você puder mediar esse contato pra gente aí, vai ser perfeito.
Amanhã estarei com ele e com o Jadão, né?
O Jadão?
É, vamos ter um almoço. A gente tem um negócio que chama baixaria aqui. De vez em quando a gente se reúne aqui, os baixistas, pra conversar. Porque por fora diz que tem uma competição, mas a gente é tudo amigo, né? É só conversa, né?
Isso é, já ouvimos muito boato já. Ainda mais na época que tinha a Gospel Record. Sempre, na verdade, acho que é o povo de cidade pequena que acaba criando esses negócios. Aí,
tipo... O povo de cidade grande também fala esses negócios. A mídia fala, todo mundo fala.
É, inclusive eu vi esses dias o Duca postou uma foto dele com rapaz com um guitarrista, mais o Júlio do Catedral.
Deve ter encontrado com eles em algum lugar, né?
Pois é, e eu ficava com a impressão sim de que Catedral e Oficina não tinha muito contato, mas eu vi lá na foto os dois comentando, né, que se encontraram, então, acho que achei aquilo muito interessante.
Mas é muito coisa de fã também.
É, né? Isso aí.
A situação que você tá, o tipo de gravador às vezes não tem relacionamento com a outra, cria clima, você não participa dos mesmos eventos. Tem N situações, mas no final das contas, se você entra nesse clima, você tá sendo infantil, né?
Aquela velha história, né? Quem é melhor, Pelé ou Maradona, né?
Pelé, claro, mas...
Lá na Argentina é outra história, né?
É questão de ter relacionamento, né? Eu tava até conversando ontem, a gente foi tocar em Mococa. Eu tava conversando com os pastores lá no final do evento, e aí um deles citou o Abraão Laboriel e tal, e eu tive o prazer de conhecer, né? O Abraão Laboriel é um dos maiores baixistas que tem aí, né? Inclusive, o filho dele agora toca com o Paul McCartney, batera, né? O Laboriel gravou com todo mundo nos Estados Unidos, é um baixista de estúdio sensacional. E uma vez numa região aqui de São Paulo, numa igreja, ele foi tocar, a gente também tava tocando, falou com a gente lá em espanhol, a gente fina, porque a pessoa que tem algo especial, ela sabe que aquilo é pra abençoar os outros também, né? Pra agradar, pra transmitir. E ela, como ela dá algo, ela também recebe. E você subir em cima disso é ridículo. Então quem sabe o que é, não precisa ostentar, né? Quem não sabe, ou quem não é, é que tenta ostentar. Essa que é a verdade.
É verdade.
Alô?
Momento curiosidade. Fale sobre a mudança de visual. No caso, o corte de cabelo. Cortaram por causa do ministério pastoral? Ou porque já estava ficando branco mesmo?
Não, naquela época eu não tinha cabelo branco ainda, não. É, a gente deixou crescer o cabelo mais ou menos junto, né? É, o do Zé e do Hamilton, que é liso, era mais fácil. O meio cacheado, o bicho ficava um... Parecia um poodle, meu. Os caras me chamavam de poodle, de Vanderleia, de loira burra, de... Era tudo quanto era nome. Usei tiara, usei lenço, usei tudo no cabelo. Era triste. O Jorge nunca aguentou deixar o cabelo muito tempo. Ele sente muito calor, é menopausa, desde que nasceu, assim, né? É um calor violento. E trabalhava também como dentista, era ruim. Aí chegou o SOS de 95. Acho que 95. Quinta, sexta e sábado no Pacaembu. E naquela época eu tinha saído da sede, né, da Renascer, que era na Lins, e tava como co-pastor na igreja da Zona Norte. O Jorge já tava no litoral, né, amor? E a gente tava assumindo o ministério. Na época a liderança da igreja conversou com a gente, perguntou o que a gente achava. Não foi uma imposição, mas pra gente, vamos cortar, vamos lá, acho que já deu tempo. Naquela época tinha saído uma guitar play com o Van Halen, com cabelo curto já, né, meu? Falei, mano, tamo na tendência, né?
Metálico também.
É, a gente tava no SOS, quinta e sexta a gente ficou andando por lá e tal, e no sábado de manhã a gente foi cortar o cabelo, um salão aqui famoso, até tem um clipe disso, né, num dos DVDs, aí filmamos e tal, cortamos o cabelo e chegamos lá totalmente diferente, né, o Zé ainda pôs óculos, né, cortou o cabelo, pôs óculos, entrou no palco e ninguém conhecia, né, foi muito engraçado, mas foi isso aí, mas juntou as duas coisas, né, um momento de ministério e também um momento de mudança de visual, e foi que foi, acabou o tempo dos cabelos, não tinha passado na nossa vida.
Caso foi depois do Under Rock, antes do Resgate do CD.
É, foi antes. A gente tinha lançado o Under Rock, né? Inclusive as fotos do Under Rock são de cabeludo.
Isso.
Né? Naquele ano do lançamento que a gente cortou.
Na calhote foi em 54.
Como é, assim, dividir o ministério, né, de pastor com a banda.
É uma bagunça, rapaz.
É.
Porque, né, é difícil equilibrar, né? Vamos dizer assim, do tempo passado, a gente priorizou um tempo, um bom tempo, por escolha própria ou influência, o pastorado. E aí, se arrepende não, foi muito bom. E a banda ficou meio de lado, a banda, a técnica, shows, ensaio, estúdio, gravação mesmo, divulgação. E aí, de um ano e pouco pra cá, a gente retomou forte o trabalho da banda, sem abandonar o outro. Você vai achando um equilíbrio, é meio complicado esse equilíbrio, porque as duas coisas são boas, né? As duas coisas são importantes, as duas coisas têm a parte profissional e a parte vocacional, e se a gente menospreza uma ou outra, fica complicado, porque hoje é estranho, né? As pessoas têm um conceito muito de chamado e vocação, né? E eles querem enfiar a escuela abaixo, esquece o lado profissional.
Sim.
Tem que ter tanto de formação, de qualidade, de aperfeiçoamento contínuo e de satisfação pessoal, né? Também. Então, fica ruim, né? Conciliar é difícil. Agenda nem tanto. Às vezes na sua cabeça, quando você entra nesse parafuso de não poder ser profissional, tanto como pastor, como músico, e aí não faz nada direito, né? Fica uma porcaria as duas coisas. O equilíbrio é ideal, dá pra fazer tudo.
Caso vocês tenham, assim, estipulado alguma, tipo assim, tantas vezes por mês a gente, tantos dias do mês a gente vai sair, tantos dias vai estar aqui na igreja.
Não, na verdade não. A gente vê, a gente, independente de sair, a gente tem culto de quarta e domingo. Então, independente de a gente sair, a gente faz muita força, às vezes até mais, pra estar domingo na igreja, todo mundo. Ah. Tem domingos de manhã que é impossível, a gente tem mais pastores na igreja, felizmente. Então dá pra às vezes revezar. Você vai num lugar muito longe, o horário de voo não bate, né? É, se a gente tem uma viagem internacional, como aconteceu ano passado, a gente procura ficar um final de semana no máximo fora da igreja.
Sim.
Mas não tem uma regra. A gente tenta ser equilibrado com as duas coisas. Óbvio, a banda tá tocando bastante? Tá tocando bastante. Geralmente é sexta e sábado, e domingo a gente tá na igreja, tá mais tranquilo.
E já que estamos nesse assunto, Marcelo, na sua vida, qual que veio primeiro, assim? Qual chamado que foi mais forte primeiro, antes que o outro, no caso, né? Porque você já explicou aí a questão do começo, né? A questão da como você divide aí o tempo entre as duas coisas, mas qual que foi primeiro? A banda, né? Ou o ministério?
Banda. Começou a tocar adolescente, né? Tudo bem que ao longo desse tempo se desenvolveu e tem em nós o desejo de ser pastor, cada um de a sua experiência pessoal, no meu caso também. Só que a banda já estava acontecendo, não era o Resgate, mas já tocava grupos de louvor em outras situações dentro da igreja. E quando o Resgate veio, também ninguém era pastor, cada um estava terminando de estudar, outro começando a casar, e aí foi. Já tinha banda, a gente se tornou pastor bem depois.
Ah, sim. O Resgate, assim, veio com quantos anos que você tinha, mais ou menos, em média?
Pergunta indiscreta, né, rapaz? Se foi há 22 anos atrás, eu tô com 45, 23, o Zé e eu tínhamos 23, o Jorge 22 e o Hamilton, que é o caçula, ou era, né, 21. O Dudu não tinha nascido ainda, entrou depois na banda.
Não, só explicar por que eu perguntei isso, é porque você falou que tava o pessoal saindo de escola, uns casando.
É, na verdade, assim, quando começou o Resgate, eu tinha casado. Eu casei em 88, o Resgate começou em 89. O Zé tava terminando a faculdade, engenharia. O Jorge ainda tava fazendo odonto. E aí depois o Zé casou, Milton casou, depois o Jorge casou. Então a gente, né, viveu esse processo praticamente dentro da banda, né?
Bem.
Alô, mamãe? Mamãe, som?
Sim, estamos aqui.
Ah, bom.
É, então vamos falar agora aqui de um assunto que, pelo menos aqui pra gente, nossa região aqui, parece ser um assunto bem polêmico, né? Porque a gente ouve muita fofoca, né? Porque o nome está, isso é fofoca.
Sim.
Da saída do Resgate da Renascer. Já vi algumas entrevistas que perguntaram isso pro Zé Bruno e a resposta dele foi bem amigável, assim. A gente tem a impressão de que não foi o que chegou aos nossos ouvidos, né? O que o pessoal fala, os comentários que a gente vê, até mesmo em vídeo de vocês no YouTube, você vê que aparece alguma pessoa sem conhecimento que vai lá, xinga vocês, ofende, faz um comentário ofensivo, não tem coragem de falar quem é, né, porque pessoas desse tipo não mostra a cara, então tem lá, é traíra, não sei o quê. E a gente sabe que com certeza não foi assim. A gente queria saber, assim, se você tá disposto a falar, como foi, assim, esse processo de saída da Renascer.
Tô, não tem um grande segredo, né. Sempre tem duas situações, né. É um pessoal que chega e quer descobrir, falar, por exemplo, o que vocês descobriram, vocês resolveram sair. Não, foi uma descoberta, né? Acho que tudo na nossa vida é um processo. A gente ficou na Renascer 18 anos. Lá a gente descobriu várias situações, a gente cresceu ministerialmente, desejou ser pastor. O movimento neopentecostal surgiu, a gente viveu a parte apaixonante dele, que né, SOS, marcha, o evangelismo, tudo que a gente queria estava ali, né? E esse foi um processo de início, né? Eu acho que a igreja e o processo e a vivência, né, o pentecostal mudou, mas isso não cabe a mim, a história vai dizer. Mas há uma mudança na gente também. Então existem as situações de desgaste pessoal, estão ali, desgastes administrativos, que também estão aí. Mas acho que a maior, assim, é o choque doutrinário teológico, sabe? A minha opinião, ela serve para mim. Então chegou um ponto, né, você passou várias dificuldades, né, os líderes passaram várias dificuldades, a gente esteve sempre aí, mas chegou um momento em que a gente chegou e falou, olha, não dá mais assim e tem que, né, vamos seguir o nosso caminho. E às vezes a organização cresce a um certo ponto e não aceita algumas situações. Então, acho que por aí. Tem muita gente que fica magoado, fica chateado, mas só não deu mais. A gente não rompeu administrativamente, emocionalmente apenas. A gente rompeu doutrinariamente. Não dá hoje para eu ser neopentecostal. Eu toco nas igrejas, falo, converso com as pessoas, cada um tem a sua posição. E eu não vou sair aí levantando nenhuma bandeira. Eu tenho a minha, né, de voltar a um tempo de origem. Acho que o grande problema é esse remonte do sacerdócio, da autoridade como era no Antigo Testamento. Isso dá uma baixada na graça. Então, acho que uma coisa não pode anular a outra. Então, esse é o nosso problema. Os nossos problemas pessoais, as situações que a gente tem pessoalmente, todo mundo tem, qualquer organização, qualquer igreja, não vai achar uma perfeita nunca.
Verdade.
Mas, assim, o que dá pra expor, assim, sem entrar em detalhe, que detalhe é picuinha, é igual uma briga de casal, né? Não vai brigar pela colher, pelo cachorro, pelo periquito, aí não vale a pena. Mas, assim, eu acho que as grandes questões foram essas. Tem um desgaste pessoal? Tem. Como todo relacionamento acontece, superar. Tem desgaste administrativo? Óbvio, tem. Você chega a um certo ponto de qualquer organização, ela vai crescendo, tem essas dificuldades. Mas acho que o que mais levou a gente foi essa discordância doutrinária. Chega num ponto que não dá mais pra andar, né?
Na verdade, foi sofrendo mudanças, então, né?
Eu creio e enxergo assim. Né? Muita gente, talvez, dentro da igreja, ou, né, envolvido ainda, acho que não. Acho que mudou é a gente. Então tem que a pessoa de trair, né? Eu falei, ó, como eu cheguei de um outro lugar, eu tô voltando, né? Estou saindo, né? Acho que continua aí. Eu tenho amigos da Igreja Batista que eu não encontrava há anos. Encontrei, os caras não são meu inimigo, não me chamam de traíra, porque eu mudei de Igreja Batista, né? Tem pessoas que têm esse conceito, né? Realmente isso é semeado pela liderança, tá? A liderança tem essa postura. Eu vivi lá 18 anos, convivi, sei que é assim. E vai continuar, por isso que as pessoas tratam a situação dessa forma. Mas tem muita gente que não pensa assim, e acho que é o mais legal. Vamos que vamos.
Porque, justamente, como eu disse, né? As pessoas ouvem alguém falando e pegam aquilo como verdade. O que quem tem contato com você, mesmo sem conhecer a fundo, a gente teve a oportunidade de estar com vocês já, a gente vê que vocês são seres humanos mesmo fora de série, sem questão de ser músico, questão de ser pastor. Vocês, como seres humanos, são pessoas que merecem com certeza o carinho e reconhecimento de todos. Quem fala mal é porque não conhece.
Ah, em todo relacionamento vai ter assim, aquilo que você viveu de legal e de ruim. E como você falou, nós somos pessoas, nós vamos acertar e vamos errar como ser humano, né? Então, eu acho que com muita gente a gente errou, né? Eu acho que hoje com 45 anos, talvez, coisas que eu fiz com 25 eu não faria. Mas eu tinha 25, pô, tinha 27, tinha 28, né? Eu errei, né? E vou continuar errando em outras coisas. E todo mundo erra, né? Quem não erra, se você conhece alguém que não erra, fuja dele, porque é um perigo, né? Então, tirando isso, tamo aí. Eu sempre brinco que as pessoas, é bom elas gostarem de mim, né? Porque eu vou pro céu. Se o cara não gosta de mim, ele arruma outro lugar pra ir, né?
Boa.
Pela eternidade, né? Situações que acontecem. Eu acho que depois de um tempo elas se amenizam, elas mudam, a gente para pra refletir. Sempre tem um momento da emoção e a gente fala demais e tem que manter uma posição, né? Acho que depois isso muda. Sei lá, vamos ver. Vamos esperar.
Tem uma frase que fala mais ou menos assim, né? Que o que é verdadeiro fica. E com o tempo o pessoal vão ver o que realmente aconteceu, quem tá certo, quem tá errado, e bola pra frente, né?
É porque assim, ó, eu não preciso destruir o Oficina G3 pra ser o resgate. Tem espaço pra todo mundo.
Com certeza.
Na Oficina como um exemplo, né?
Uhum.
Qualquer um, né? Então, não tem essa, sabe? Eu não vou fazer. Até pescar em aquário é um negócio meio chateado, meio. Quando a gente começou a igreja, muita gente que era da Renascer, principalmente por causa do relacionamento que tinha com o Zé, tudo, os 3 anos que passou ele segurando a igreja, tinham ele como pastor, tinha um relacionamento. Alguns até voltaram pra Renascer, porque viram que a Casa da Rocha, onde a gente tá, não é a Renascer sem os líderes. É outra igreja, é outra ideia, é outro pensamento, outra caminhada. Mas espero que isso passe. Amenize, vamos lá, o que tiver que resolver humanamente, a gente vai resolver. O que Deus tem que tratar, deixa aqui no tempo certo, Deus vai fazer as coisas.
Amém.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre a Casa da Rocha, que é a nova igreja. Vocês foram pra Casa da Rocha ou foi inaugurada com a saída de vocês da Renascer?
Não, o que aconteceu foi assim. O Zé e o Jorge saíram da igreja Renascer por volta lá do dia 1, saiu dia 24, acho que o outro dia 26, alguma coisa assim, de fevereiro. No dia 28 era um domingo, né? Eu até tinha ido na igreja de manhã, né? Nascer lá. E à noite, pessoal, vamos se reunir pra gente pelo menos orar, né? Ficar em casa domingo à noite que é muito ruim, né? Aí tinha mais algumas pessoas que a gente conhecia, umas 5, 10, sei lá. Vamos fazer um culto aqui na minha casa. O Zé falou, das pessoas falou, ah, não, vamos alugar uma salinha no hotel, né? Porque vai ter umas 40 pessoas, fica ruim na casa e tal. Ah, tá bom, vamos. Ninguém fala pra ninguém, né? Ninguém, não estamos fazendo nada, né? Vamos fazer uma reunião de oração. Chegamos lá, tinha 250 pessoas na sala pra 40, né? Aí a gente olhou assim um pro outro, o que é isso aqui, né? Aí no outro dia a gente viajou pro Rio pra assinar um contrato com a Sony, né? Com a banda, e procuramos um lugar maior. Vamos um lugar para 200 pessoas. Aí tinha 400 no outro domingo. E aí foi indo na igreja, acho que mais por curiosidade. Os caras queriam saber o que a gente tava falando, né? E nesse dia foi legal. O Zé falou assim, ó, a gente não sai por aí falando que o Zé Bruno tá inaugurando a igreja. Quem inaugurou a igreja foi Jesus Cristo há 2.000 anos atrás. A gente tá dando continuidade. Aí a gente se reunia, tinha que ter um nome, sentamos. Não foi uma revelação, não foi um sonho, não apareceu um anjo, não desenrolou um pergaminho. Nós fizemos um brainstorm, conversamos e achamos legal, né? Inclusive ficou Casa da Rocha e não Casa na Rocha. Então, algumas ideias assim do que a gente queria, né? A gente queria um lugar firme, mas que fosse um lugar confortável, que fosse uma casa, onde tivesse relacionamento, onde a gente pudesse buscar aquilo que Deus tinha. Foi acontecendo, tá aí um ano e meio, e estamos indo, né? Vendo o que Deus tem. Chegou uma hora que a gente olhou um pro outro assim, agora já virou igreja, né? Nem que a gente vá embora, vai continuar. Então vamos ficar aqui mesmo. Foi assim. Não era a intenção. Se a intenção fosse essa, a gente tinha aproveitado a ausência dos líderes da antiga igreja e abrir a igreja. Quando eles não estavam aí, tinha levado todo mundo, era mais fácil, né? Foi acontecendo, as coisas foram rolando.
Bom, fala aí pra gente, então, o local e os dias de culto. Você já até falou, né? Quarta e domingo. Mas fala aí, pra deixar registrado aí, pra que quando a gente estiver passando aí por São Paulo, dá um pulinho aí na Casa da Rocha.
Então, o mais legal é que a Casa da Rocha não tem casa, né? A gente é uma igreja nômade, né? E a gente não tem um lugar nosso. A gente se reúne hoje...
Não tem?
Né? Não, não tem. A gente se reúne no Palácio do Trabalhador, que é o sindicato aqui, né? Da Força Sindical. Uhum. Né? É, na Rua Galvão Bueno, ali na Liberdade, né? A gente se reúne lá de domingo pela manhã, às 10, e às 6h30 da tarde. De quarta-feira, a gente se reúne em alguns lugares, tem alguns cultos. Acontece um na região leste, acontece um lá na Liberdade mesmo, mas em outro salão. É o culto de jovens que acontece, reunião de jovens que acontece sábado, em outro lugar também. A gente não tem, a gente tem um prédio administrativo na Avenida Aclimação 2218, onde a gente dá um expediente de trabalho, aconselhamento. E tem um site onde você pode conseguir as informações, que é o www.acasadarrocha.com.br. E também lá tem as pregações, você pode ouvir, baixar grátis, né? E os ministérios, as situações que tem lá, os departamentos, a agenda, é isso aí, é isso que tem hoje.
E hoje vocês estão com quantos membros?
Não sei, a gente tem um cadastro lá que nunca está atualizado, né? E a gente tem assim, o salão lá que a gente se reúne tem uma capacidade para 620 pessoas, eu acho, né? Um anfiteatro. De manhã tem algumas pessoas lá, não chega a encher. À noite, às vezes, a gente tem que pôr algumas cadeiras. Então, talvez uns mil malucos lá que vai atrás, né, da gente. Não sei se tudo isso, né? Não sei se tudo isso. Agora, mas tá indo aí. Temos procurado lugar, né? Nessa região. Mas São Paulo é meio complicado, né? De lugar. Tem que achar um lugar que caiba, que tenha uma estrutura para departamentos também, né? Criança, adolescente. E atenda todo mundo, né? Para ter uma formação, um ensino. Vamos ver o que dá.
Então tem, assim, um projeto de tá abrindo, no caso, um templo, né?
Sim, é importante. É que hoje tá esbarrando mesmo nessa estrutura de local. Né? Se fosse um lugar para 400 pessoas, talvez já tivesse arrumado. Como é para um pouco mais, né? Tá mais complicado de encontrar, se encontra, tem que fazer uma grande reforma. Imóveis grandes em São Paulo são muito disputados para de buffet infantil a concessionária de carro, é uma loucura para arrumar imóvel.
E quem que deu o nome mesmo, Casa da Rocha?
É assim, o Rocha, o Jorge e eu já estávamos falando disso. E o Zé pensava da casa, né? E aí conversando, todo mundo juntou, né? Na época tinha algumas outras pessoas também, é uma reunião que a gente fez. E aí resolvemos por consenso, apresentamos para a igreja aprovou, né, a ideia, que a igreja não é o Zé e o resgate, né? Uhum. A igreja, todo mundo. Por acaso a gente tá à frente, como liderança, como pastor, mas a igreja somos todos nós. Então a igreja achou legal e tá aí até hoje. Se amanhã a igreja quiser mudar o nome, vão mudar, mas por enquanto tá sendo assim.
Não, e se for pra mudar o nome, tem que falar com você mesmo, né? Porque colocou o nome do Resgate e...
Ah, não, eu só tava no lugar certo na hora que ninguém teve ideia, né?
Mano, isso aí, ó. Na verdade, você tinha pedido pra ir no banheiro, tava com a mão levantada, falou, fala qual que é a sua opinião. Acho que é seu, né?
É, às vezes acontece, né? Entre a genialidade e a loucura é só acertar ou errar, né?
É verdade.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Agora, só pra falar aqui, antes de a gente passar aqui pra outra parte, aqui, tem uma frase em inglês, acho que na primeira música.
Na Hora do Brasil.
Que fala alguma coisa ali sobre a Casa da Rocha.
Retoken from the jail, né?
Então, mas se você for olhar pra trás, então, se você pegar infinitamente mais, ele, a pregação é a Casa da Rocha.
Né? É verdade.
É, vê lá, se eu olho pra trás, eu não vejo mais nada, né? Se eu olho pra, olho pra cima, não sei o que lá, se meus pés são uma rocha. Então, tem várias músicas, né? Não é intencional, não. Inclusive, quando as músicas aconteceram, a gente ainda tava na Igreja Renascer, a maioria delas, né? Ainda não é o último. Uhum. Mas era o momento que a gente tava vivendo já, da nossa experiência com Deus, com insatisfação em algumas situações, estão expressas ali por um pensamento, pela ideia. Aliás, todas as músicas do Resgate falam do momento que a gente vivia espiritualmente na relação com Deus, não falar de outra coisa.
De novo?
Alô? Momento curiosidade. No CD On The Rock, a faixa 8 do CD tá aberto lá? Só pra saber. A pergunta é, o que foi isso?
O tá aberto lá só pra saber é o seguinte, a gente tá na técnica, vendo a gravação, e o Zé acho que tava tocando um trecho de uma música, um riff, refazendo, e o Jorge abre a porta do estúdio, né? Aí faz aquele barulhão da porta já. Aí o Jorge, o Zé, olha pra ele com aquela cara, e aí ele fala, ah, tá aberto lá? Ele, pô, lógico que tá. Ah, só pra saber. E gravou isso, ele falando, né? Espontaneamente. Aí virou uma faixa do CD, não sei porquê até hoje, mas casos que aconteceu.
É, foi...
ridículo, mas ficou aí, virou história. O ataque, em vez de prestar atenção, foi entrar no estúdio, não perguntar se estava aberto o microfone de gravação. Saiu a voz dele, total, virou uma faixa.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Na calhote, foi mesmo. Escutei, papa.
Antes você já até falou a respeito, né, do começo, mas como foi assim o processo de criação da banda Resgate? Vocês pararam, falaram assim, não, agora vai ser isso, vão bater em cima aqui, vão batalhar pra conquistar nosso espaço. Como que foi esse processo assim, de criação mesmo da banda em si mesmo? Que a gente vê hoje, né, o núcleo, né, digamos assim.
Ah, a gente queria, né, ficar rico, né, famoso, pegar muita mulherada, não, nada disso. Não, a gente tocava no louvor da igreja, o Zé, o Hamilton e eu. Como guitarrista, né, o Hamilton e o Zé começaram a trocar experiência, a dormir na casa do outro, começaram a tocar, começaram a surgir música, né, vocês falaram, vamos montar uma banda, né, aí eles chamaram o Jorge, que era baterista, irmão do Zé, e segundo eles dizem, o único baixista que eles conheciam era eu, né, e aí que a banda aconteceu, a gente se reuniu com a ideia, era uma banda de heavy metal, e aí a gente começou a ensaiar, tinha até um instrumental, uma música heavy metal, forma heavy metal horrível, e aí um dia o Zé falou, o negócio não é muito isso aí não, aí a gente começou a cair mais por esse lado do rock and roll, alguns querem definir como hard blue, na verdade é a música que a gente consegue tocar, né, no final das contas. E aí a banda aconteceu, a gente conversando sobre nome, na época tinha uma campanha forte contra o rock, tudo contra canto, né, o rock era um diabo, não sei o que, eu falei, ah, vamos fazer o Resgate do Rock e não sei o que, a pretensão era essa, né, mas depois mudou, graças a Deus, a gente tá aí. Mais ou menos assim.
Como foi essa mudança, assim, de uma banda sem reconhecimento, vamos dizer, aquela banda que tá começando, batalhando, e pra hoje que já tá aí a banda conhecida internacionalmente?
Acho que o que muda é o dinheiro, né? Antes era pouco, agora é nenhum, então muda muito na nossa vida. Então, eu acho que assim, ó, tem algumas coisas que as pessoas confundem, né? Eu acho que a gente vai mudando ao longo do tempo, entre as coisas certas que a gente faz e as erradas. As coisas que a gente pode se orgulhar e as coisas que a gente quer esquecer, né? Na verdade, todo mundo tem isso. Não tem como separar a vida, o sal do açúcar. Você tem que experimentar os dois, né? O doce e o azedo. Sempre vai rolar, né? Você não vai saber o que é bom, né, se você não viveu nada ruim. Então, acho que ao longo dos anos, a banda foi tendo um reconhecimento, viveu alguns momentos, né? Tem muita gente que ou ama ou odeia. Não é o meu problema. O meu problema não é isso. O reconhecimento é bom, mas a fama é um negócio efêmero. Ela não existe, né? Ela é uma coisa de cabeça das pessoas. No momento você tá lá, todo mundo querendo saber de você, tem milhões de seguidores virtual, mas amigo não tem, né? A banda é uma grande família. Ela vai crescendo, ela vai evoluindo com esse tempo. Hoje, os nossos filhos são amigos, né? A gente tem um crescimento, as esposas, o relacionamento que a gente tem. Vai indo, mas assim, sabe? Eu acho que se a gente pode, por esse reconhecimento, digamos, trazer alguma influência boa para as pessoas, ser um exemplo em alguma coisa, já valeu. O resto é ilusão, né? Acaba. Hoje é um momento, amanhã é outro e não dura. Eu acho que o que vale mesmo é o que você é sempre, sendo mais maduro, sendo mais consciente, às vezes estando nervoso, às vezes estando chateado, sei lá, o que você é. Acho que a mudança da banda, eu mudei, fui pro Rio, voltei, fui pra Campinas, onde foi. Mudamos várias vezes assim de estado, mas acho que a gente continua, na essência continua os mesmos.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Então fala um pouquinho pra gente aí, como que era a banda então, antes e depois de Paulo Anhaia.
Paulo Anhaia, além de tudo, é um grande amigo, né? Ele participou, ele e o irmão dele também, né? O Carlinhos Anhaia. Eles participaram desde o primeiro momento de gravação. A gente tava lá no Bonadinho, né, no começo, com o Edson Guidetti, no primeiro, no segundo CD, eles estavam lá. E depois o Paulinho tava trabalhando com isso, a gente tinha muita amizade. E foi quando ele foi gravar o Under Rock, né? CD da banda, fomos no 43 com ele, com uma outra concepção de trabalho, um outro estilo, até deu uma mudada, não por causa do Edson Guidetti, mas por causa do estilo de gravação, de estúdio, a mudança de foco, talvez. Isso é o Under Rock, que é realmente uma marca assim no trabalho da banda, onde a gravação foi meio ao vivo, algumas coisas diferentes que a gente experimentou. A banda também estava um pouco mais madura, foi mais fácil trabalhar com o Paulinho numa linguagem mais que a gente conhecia. Foi isso, a gente aprendeu com o Paulinho a fazer pré-produção, a pensar em coro, pensar em na estrutura da música, algumas coisas que a gente, né, o Edson sempre falou pra gente, mas ele não influenciava. O Paulinho chegou mais junto nisso, dando essa ideia, e aí depois a gente começou a trabalhar dessa forma, e trabalhamos muito com ele, foi muito legal. Acho que essa mudança principal da diversão, né, como um todo, da alegria da banda que tinha que ter, menos tenso, e desse trabalho anterior, antes do estúdio, né, chegar lá com algo já feito antes, e não chegar lá pra inventar, né, uma pré-produção, um negócio importante que a gente trabalha até os dias de hoje, aprendemos isso aí.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Como que é o processo de composição das músicas do Resgate? Questão de letra, arranjo, como que é isso aí pra vocês?
A gente vai assim num lugar que tenha muita calma, assim, né? Uma floresta.
Um monte, né?
Descalço, senta assim, espera vir a inspiração. Não, tem um processo, tem várias formas, né? Vou dar um exemplo assim. Terceiro dia, né? A música é Terceiro Dia. A gente tava trabalhando a pré-produção, né? E o Zé chegou com essa música pronta. Ó, fiz uma música inteira. Música, letra, tudo, a ideia, mexeu um pouco no arranjo, alguma coisa que cada um sugeriu, mas a música chegou pronta. Tem música que surge de um riff, né? 10 pra 6 era um riff que o amigo tocava desde pequeno no violão e um dia virou uma música. Às vezes tem uma ideia, às vezes a gente senta, ó, vamos fazer aqui, vamos falar sobre isso, tem um assunto. Agora a gente tá com umas 5, 6 músicas mais ou menos nesse processo. A gente tem um pedaço, um riff, uma ideia, varia muito. O último CD, por exemplo, teve uma participação de arranjos finais do Dudu bem forte, né? Trabalhou bastante nessa parte, teve mais liberdade, por isso que o CD ficou bom. Fizemos um músico na banda, aí deu uma melhorada. Mas varia muito, não tem uma fórmula, né? Se você for falar do o Jack and Joe, o Zé tava rabiscando um papel, e aí saiu a letra inteira. E a ideia que o Zé tinha da música era uma outra, e a gente queria colocar até um bebop, assim. Aí o Dudu mudou, gravou a bateria de um jeito, eu fui lá, pus o baixo, quando o Zé chegou, já tinha estragado a música dele, e ficou isso aí. varia muito, né? Vai muito do momento. Não tem uma fórmula assim certa, né? Vai acontecendo. Tem várias formas. Vem pronta, a gente faz junto, a gente faz junto, depois muda tudo, depois vem o Dudu e fala que assim não dá, e por assim vai. Ou seja, não tem uma fórmula mágica.
Vai de cada um, né?
É, vai do momento, né?
Do momento e de um excelente produtor, né?
É, isso ajuda muito. E os avanços tecnológicos.
Aí é o ponto-chave.
O que é tecnologia, né?
É, só. É que às vezes você avança tanto na tecnologia, mas usa um negócio antigo, né? Vai ouvir os CDs antigos, os LP, né? O cara tirava um som de bateria que você não consegue tirar hoje, os efeitos de guitarra aqui. Como o cara fazia isso, né? Vai ouvir Queen, né? Os caras faziam um coral lá com 8 vozes, é uma doideira, né?
É, inclusive agora tá voltando moda, né? É, gravar LP de novo.
É, o som do LP, pra quem não conhece, é muito melhor que o do CD. Né?
Eu já ouvi falar, conheci, eu não conheço mesmo não, porque eu sou bem burro.
Bem melhor, mas tudo bem, muito caro. Vamos lá, diga.
Agora vem uma pergunta, creio eu que é íntima mesmo. É uma coisa minha agora, hein?
Uhum. É pessoal
isso. Por que que o Resgate regrava sempre as mesmas músicas e deixa muita música boa fora dos outros CDs? Por exemplo, ele vem 5 CDs, foi regravado. Rock da Vovó, 4 CDs. E o Doutores da Lei não tem regravação.
É, eu achei interessante quando você mandou isso. Eu falei, o cara foi contar, meu, nem eu sabia.
Isso sem contar 10 pra 6, né?
Ah, 10 pra 6, então nem se fala. Vou contar 10 pra 6.
Essa ficou de fora porque não, foi sacanagem.
O Hamilton já toca 10 pra 6. A primeira música que ele aprendeu a tocar foi 10 pra 6, tocando até hoje.
Então não conta, essa não conta.
Bom, vamos ver assim se eu consigo explicar, inventar uma boa história. Uma que conversa. Acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que é uma contingência de mercado. Você obviamente vai regravar as músicas que fizeram sucesso, que vão puxar o CD, ou o DVD, ou o acústico, seja alguma coisa. Quando você tem 22 anos de trajetória, algumas coisas você tem, algumas coletâneas que você acaba repetindo. É que o Ele Vem foi gravado o acústico, foi gravado ao vivo, foi gravado em inglês, foi gravado original e uma vez estragado. Por isso que tem 5, né? Acho que é mais ou menos por aí, não é?
Não, foi gravado no primeiro, no LP.
Isso.
Foi gravado no segundo como faixa bônus.
Ah, depois... ele foi recolocado, era a mesma gravação, não foi regravado.
É, verdade, foi remasterizado. Foi
focado, Aí foi ter uma gravação em inglês.
Isso,
acústico. Tem uma versão acústica e uma versão ao vivo.
Exato.
É, tudo igual, mas a gente fala que é diferente, né? Assim, tem as que mais tocaram, as que tem uma contingência mercadológica. Você tem que pôr porque a música puxa, né? As pessoas querem ouvir. Outras a gente até gosta, e muitos gostam, mas ela não tinha uma resposta de mercado. Ah, Doutores da Lei mesmo é uma.
Nossa, Doutores da Lei é perfeita a música.
Ah, no seu gosto, tem gente que não suporta. Assim, o que a gente fez parte daquela história. Talvez não faça mais parte hoje. Ah, toca tua música. Não toca, bicho. Não adianta, não vamos tocar mais, não vamos pra frente e vai mudando, né? O Resgate é meio besta nesse sentido. Inclusive agora, a gente quer ver se a gente faz um CD, um DVD, alguma coisa assim mais pra frente, e não tenha todas essas músicas tudo de novo, né?
Não, só ainda não é o último agora, dá um DVD top já, tá bom.
Não, não dá, é pouca música, né?
Não, rapaz.
Você vai ter que ouvir de novo.
Claro, é. Não, 10 pra 6, se não tiver, o Hamilton não grava, né?
É, todo som tem umas músicas que não pode faltar, né, meu? E por mais que você vai no show e quer ouvir aquilo, né, meu?
Que é a identidade de vocês, né, praticamente.
Tava sendo uma marca, né? Não tem jeito.
Ou o Zé Bruno brincou, né, no dia do show que a gente foi. Todo mundo coloca a mão no peito, sinal de reverência, que agora vamos tocar o hino nacional do Resgate.
É,
10 pra 6. É uma coisa.
Ah, vai no show pra ouvir essa música.
É. Claro, conhece a banda por causa dessa música, muita
rapaz,
gente.
Rapaz, eu vou no show pra ouvir Doutores da Lei, nunca consigo.
Não, você vai ter que arrumar outra banda, mano, pra assistir. Não. Show de outra banda, porque 10 pra 6, Doutores vai ser difícil. A gente deu uma passada, de vez em quando a gente tenta levantar uma, ressuscitar outra. A Vó é uma música do primeiro CD que tá aí até hoje. É uma letra contemporânea que não muda, né? Não envelhece. Né? Assim, a gente dá uma melhorada, uma piorada na música. Mexida, porque também tem uma hora que ninguém aguenta mais, né? Mas umas que vão, ó. O terceiro dia é uma que voltou. Às vezes Acusador volta. E às vezes varia também de acordo com o lugar que a gente vai tocar. Tem lugar que você vai tocar umas músicas que funcionam bem, outras não funcionam. É estranho, gozado. O dia que eu for na Oficina G3, toca tudo e todo mundo gosta, né? Mas enquanto não for, fica aí Resgate mesmo. Tem muitas músicas. A gente queria até gravar um. É que não vende, né? Fazer o lado B das músicas. Música a gente nunca tocou ao vivo.
Sério?
Tem muita música que a gente nunca tocou ao vivo.
Qual, por exemplo?
Tem uma música em inglês num CD que a gente chamava lá de Queen Queen, né? Que era do Zé. Uma música que a gente tocou umas duas vezes ao vivo foi o Hotel Envelhecer, aquela música que é o Zé sozinho, tocando.
Ah, sei.
Perdido o Sentido?
É, o Perdido o Sentido. Eu acho que tocou duas vezes ao vivo aquela música. As músicas assim, não faz pra encher CD, mas elas não funcionam ao vivo.
Uhum.
O Médico Monstro é uma. Ele tocou, mas ela não funciona, não. Vira no show, sabe? Não vai legal. O pessoal gosta de ouvir em casa, mas sei lá, não sei porquê, também não sei porquê. Mistério.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Vou falar aqui da a música que tá Assim Caminha a Humanidade. Essa música vocês gravaram pra entrar no Ainda Não É o Último e acabou tirando ela e ela entrou no outro CD.
É, ela sobrou, né, do CD lá, tava gravada direitinho, feita. É, a gente achou que não ia, não tinha a ver, ela ia talvez fosse pra ser download no site, alguma coisa. Quando surgiu a ideia da coletânea, a gente falou: ah, tem aquela música lá, põe também, né? Porque senão os caras vão falar que a gente só tá enrolando. Só soltando CD com música velha. Gente. Põe uma nova pra pessoa ficar feliz, né? Não sei se gostaram da música, não é uma música ruim.
Assim, põe uma música nova pro pessoal não baixar o CD e comprar.
baixa mesmo, não adianta, mas. Sei lá. Essa música tava lá, tem uma história interessante, mas não sei se ela funciona ao vivo também. Vai testar, mas não sei.
Não tocaram ela ainda?
Não. Tem mais umas quatro músicas pra entrar do CD novo, né? Do Ainda Não É Último, já não é novo, pra entrar no repertório. Talvez ano que vem tenha um show diferente, uma parte eletroacústica, meio um pupurri assim de algumas músicas que o pessoal pede, que não dá pra tocar inteira, mas que a gente vai colocar uns pedaços, e aí a gente quer ver se coloca Transformers, Uma Volta a Mais, Terapia, umas músicas que precisam, o Vesúvio, umas músicas que precisam entrar aí no repertório, são boas.
Mas aqui, como que foi essa questão assim de tirar a música, né? Tipo assim, você falou, não deu pra colocar nesse CD, vamos deixar talvez pro povo pra download, e acabou entrando no outro CD, mas como que foi essa escolha assim, ó, essa música aqui não dá, o CD é caro.
Não é por espaço, é uma questão também de mercado. Tinha a parte de produção musical, né, nós e o Dudu, e a parte executiva da Sony com o Maurício Soares e tal, é uma conversa que a gente teve, não foi uma coisa imposta, né? Uma conversa, falou: olha, sei, essa aqui, quais as músicas que vocês acham que vão tocar mais? Ah, essa, legal, e essas aqui são boas, e essas aqui estão aqui, vamos fazer. Quando essas aqui, qual que dava pra tirar? Aí que a gente votou e acabou caindo sorte sobre essa daí.
Porque no caso tinha que tirar uma.
É, a gente achou que dava demais, passou, eram 13 músicas, né? Iam ser 13, o CD é 12, não é?
Isso.
É, aí ficava um. Não sei se era por causa de o azar, superstição, não acho que nada disso, não é uma questão metodológica mesmo. E aí acabou ficando essa aí de fora. E a gente ia reaproveitar mesmo, ou como bônus, track, baixar, comprar no Sonora, sei lá onde. Aí acabou surgindo a coletânea, que era uma ideia da Sony pelo catálogo, né? Eles querem ter. E é legal que essa coletânea não é só vamos enrolar, né? As músicas são originais, né? Como elas eram, só remasterizadas. E tem lá uma historinha de cada música, né? Pra quem tá começando a ouvir Resgate agora, talvez não queira comprar o Wonder Rock, não queira comprar o Acústico, o Praise, mas quer saber um pouco da história da música, da banda, isso aí resolve. Alguns que conheceram, crescendo ouvindo isso, gostando ou não, né, a música faz parte da trilha sonora da vida dele, né, obrigatoriamente, o cara quer o CD, porque essa música, aquela outra, né, marcou a vida do cara em algum momento. Mas quem tá entrando agora, as molecadinhas, ele quer um CD que talvez conte a história, mas não precisa ser nos mínimos detalhes, dá um resumo e essa coletânea que serve pra isso.
Tá aberto lá? Só pra saber.
Música bônus. Naquele CD do Resgate, acho que foi, sim, o quarto CD do Resgate.
O CD incompreendido.
Mas que tem uma atualidade tremenda.
É, o CD ela tava na frente da época dele quando a gente lançou e o pessoal não entendeu nada.
Praticamente na época, quando eu comecei a ouvir, conhecer Resgate, Cats Barneia, Oficina. E teve esse CD. Esse CD pra mim foi bom demais, né? Eu pirei mesmo no Under Rock, mas esse CD foi excelente. E tinha uma faixa bônus. O CD veio com 8 músicas. E na última, que é o... Deixa eu só conferir aqui. Se eu não me engano, é o Em Todo Lugar.
Sei lá. Não, acho que não.
Vou conferir aqui agora.
É, vem aí na sua listinha que eu nem lembro. Tanta música que eu não lembro mais. Não sou especialista em música do Resgate.
Em todo lugar, exatamente.
Olha só.
E quando termina, fica um tempo sem nada e depois toca uma música em inglês.
Isso.
Né? Não dá pra fazer uma nona faixa no CD, ou foi de propósito mesmo, assim, não, vamos fazer isso. Pra quem ouvir até o final, vai ter esse bônus, esse prêmio.
Quem crê ouvirá, né, nessa música aí, se emprega isso.
É como se você estivesse jogando um jogo e se você ficar até o final, você vai ver o zeramento do jogo.
Então, o Resgate tem algumas coisas assim que são originais, né? Já dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Então, muita coisa que tem assim, a gente viu, achou legal e teve a liberdade de fazer, né? O bom humor de fazer. Essa é uma delas. Eu sei qual CD que a gente tinha ouvido que tinha uma bonus track assim, que não tinha nem aviso de faixa, nem mudança de faixa e nem anúncio, nada. E a gente fez igual. Tem uma outra também que, um dos encartes do CD, que tem lá assim, ó. É, se por acaso você ajudou de alguma forma com esse CD, seu nome não tá aqui, põe aqui embaixo. Tinha uma...
Exatamente esse.
É esse mesmo, né? Acho que esse aí é o que tem mais coisa bizarra. Isso aí nós não inventamos, isso acho que era do King's X, a gente viu também. Tem um outro CD também que ele não tem intervalo entre as faixas. O radialista queria matar a gente. Também era que tinha ouvido um CD que era assim. Então sempre tem alguma ideia que a gente acaba colocando, que a gente viu, gostou, que a gente curtia, e como o trabalho era nosso, a gente resolveu pôr. Você vê que os CDs do Resgate, eles não têm data, né? Eles têm estações, né?
É?
É. Gravado na primavera, no verão, no isso, naquilo, nunca tem data, é estações.
Não, agora você tá falando realmente, esse aí, se eu não me engano, é primavera ou outono.
Então, primavera de tal ano, o dono de tal ano. É uma coisa também que acabou acontecendo, assim. Rolou, acho que no primeiro. E foi indo. Não sei porquê. Não sei de onde veio a ideia, mas eu sei que tem. É uma coisa.
Mas show de bola.
Então, essa faixa foi por isso. A gente ouviu em algum lugar, achou legal. O pessoal demorou pra descobrir, bicho. Legal, tem 8 músicas. Não, tem 9. Tem 9? É, escuta 8 até o final que você vai ver. Aí virou uma lenda, né?
Virou, aí teve um DVD que vocês gravaram que tinha ela. Se você ia procurando DVD, você encontrava essa música. Essa é aquela que você falou que o Zé Bruno gravou, só tocou 2 vezes.
Isso, é. Então. É, tem uma sequência de música, de clipe, algumas coisas que a gente vai achando também, né? Muito material, né? Às vezes um amigo aparece com alguma coisa, ó, tem isso aqui. Agora com a internet fica mais fácil, né? Manda lá pro site e a gente coloca, né? Então tem muita coisa perdida por aí de ensaio, de doideira. Às vezes a gente acaba pondo, que é engraçado. E os making-off acho que são os mais legais, né, as coisas que acontecem.
No DVD ao vivo, antes de cada música, tinha um mini making-off, ou uma, vamos dizer assim, uma entrevista.
DVD ao vivo qual?
15 anos.
É, acho que é o 15 anos.
15 anos. 15 anos foi Usina Royal Campinas.
Isso.
Tá.
Que vocês faziam comentários, e da época desse DVD a gente já observa que vocês têm assim um humor muito elevado, né? Tem aquela famosa frase do Hamilton quando ele fala assim, 10 para 6, pra mim é melhor. Claro, fui eu que fiz.
Aí começa, né, a tocar, teve essa ideia também. A gente também viu de alguém e copiou, né? O DVD que a gente tinha visto, e os caras falavam antes, e aí entrava a música. O cara falava, dava deixa e a música entrava. Aí a gente fez igual, ou parecido, né? Igual não ficou.
É, o Cidadão Ken tem disso também, né? Não sei se foi antes ou se foi depois de vocês.
É, não sei. Não é assim. O original talvez não...
Talvez eles não sejam também.
Tá, né? É, né? Pensaram de alguém também, viu de alguém. Difícil. Hoje o original tá difícil, assim.
É raro.
É. Mas os make-offs são originais, né? As coisas que acontecem assim, geralmente aconteceram mesmo. Não é inventado. Né? Igual.
Inclusive.
Eu falo.
Não, pode falar.
Pode falar.
Não pode falar.
Vocês decidem aí, vocês
pode
dois.
Pode falar.
É, na gravação do O Meu Lugar, o cara tá me filmando assim, ó, cuidado, vai cair. O cara cai mesmo, né? Professor no negócio lá.
Eu lembro.
Não é programado aquilo, vamos fazer porque vai ficar legal. Aconteceu, é.
No DVD, acho que quando foi tocar essas músicas do Praise, passavam, acho que o make-off de vocês lá no estúdio gravando. Inclusive tem um que até fala, dá uma palhinha de mestre, que o pessoal vai e canta.
Uh-huh.
E depois tem uma cena que o Zé Bruno tá tocando, e creio eu que é você que joga uma lata ou alguma coisa na cabeça.
Lata de Coca-Cola, tá ganhando a cabeça.
Eu achei aquilo incrível, que eu falei, rapaz, se aquilo é comigo, viro bravo. Não, o Zé Bruno virou e riu.
Eu tava dentro
ele
do
contexto,
né? Tava dentro do... As brigas a gente lima, né? Não deixa a briga. É. Depois que a gente voltou do hospital, ficou com aquele sorriso e tal, mas...
Tá aberto lá? Só pra saber.
fala um pouquinho aí da, assim, as histórias de convivência da banda, de viagens, né, de encontro com família, situação engraçada que aconteceu num show ou em algum lugar.
É, 22 anos tem muita coisa assim, né, de história, né, meu? É lógico que eu vou contar as mazelas dos outros, né, não vou contar as minhas, né, meu? Contar os micos que eles pagaram. A gente foi entre tantas coisas, né? A estrada gera muita coisa boa e coisa ruim, o cansaço. O pessoal acha que é só glamour, né? Mas aí você tem horário de voo, horário de busão. Hoje mesmo a gente chegou de Mococa, né? Foi umas 4 horas de ônibus, na estrada você acorda, dorme, acorda e não chega, né? Mas uma vez foi tocar em Goiânia, e o Jorge não foi. Tinha nascido filha dele, alguma coisa assim, né? O Jorge tem 3 filhas, né? 3 meninas. O amigo tem 3 meninos. O Zé tem um menino, uma menina e um menino. E eu tenho um casal também de filho. Então, aí, né, era uma ocasião assim, e foi o baterista do Crazy Machine com a gente, que é o Doninha, né? E a situação não é do baterista, gente. A gente tava, não era um colégio, a gente ia tocar, deu uma chuva em Goiânia, forte assim, e aí acabou a luz, né? Acabou a energia elétrica, e a gente tava assim, numa sala, assim, esperando voltar. Aí o Zé, né? Olha, meu relógio brilha no escuro, né? Aqueles relógios que tem aqueles ponteiros fosforescentes, né? Aí eu falei pra ele assim, né? Mas se você der uma abafadinha, vai brilhar mais ainda, né? Falei assim, ficou eu, amigo, no silêncio, daqui a pouco... Mano, correndo de rir, entrou nessa.
Caiu, ele acreditou, né?
Caiu nessa, legal, assim. Até hoje a gente tira um sarro dele, às vezes, quando lembra, né?
Bacana.
E reclamar do volume do guitarrista, as coisas de praxe. O show a gente se diverte muito, né? O show é bem espontâneo, a gente fala bastante, zoa um com o outro, né? Interage com o público dentro do possível. Tem muita história boa. Tem umas histórias tristes, né? O cara chega assim e fala, comecei a namorar no show de vocês, um dia no sei das quantas. Ah, é. E aqui, tô aqui, ó, eu, minha esposa aqui, meu filho. Eu falei, já tem filho, né? Tá nessa fase, assim. A primeira vez que o cara chamou a gente de tiozinho também. Ô, tiozinho, dá um autógrafo aqui e tal. Primeira vez foi difícil. Agora, já acostumamos, já tá tudo bem. Já assumimos que a gente é tiozinho.
Eu lembro da primeira vez que eu fui no show de vocês, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente tava na casa de um cara que era parente de um tio meu, mas não tinha nada a ver comigo, não. Aí o que acontece? Ele trabalhava na Sony. Ele ficava na parte lá de gravação mesmo do CD. E ele é flamenguista doente. Aí ele virou e falou assim, rapaz, vai ter Fla-Flu esse final de semana. E eu, flamenguista, fiquei louco. Não, vamos Fla-Flu. E meu pai, né, falou, nossa, agora tem que levar meu menino lá no...
lá no Maracanã.
O cara ficou combinado. Não, beleza. Então vocês vão vir no dia tal que vai ter. Daqui a gente vai pro Maracanã. A gente pega aqui um metrô, um ônibus e chega lá. Beleza. Aí na volta, a gente tava voltando pro Duque de Caxias, ouvindo no rádio falando assim que ia ter Cat Singers, DJ Alpiste, Marquinhos Góes, tinha Fernanda Brum e por último Resgate. Aí ali eu já mudei de ideia na hora. Eu nunca tinha ido no show do Resgate. E aqui no Espírito Santo, por incrível que pareça, a gente não tinha tanto acesso assim. O Resgate, Oficina, Cats Barnés não vinham muito aqui no Espírito Santo na época. Ou se vinham também, eu não.
Não vem até hoje, né?
É.
Só o Resgate que não vai, os outros vão agora.
Aí o que acontece? Eu mudei de ideia, não quero nem saber mais de Fla-Flu. Vamos pro show do Resgate. Cheguei lá no show do Resgate, foi no Olímpio.
Olímpia.
Não, Olímpio. Olímpia.
Olimpo.
Olímpio. Isso.
Zona Norte.
Olímpia. Isso. Acho que foi até onde a Oficina gravou o DVD O Tempo.
Já não sei. Porque não tem mais essa casa, eu acho. Nem sei se tem. Né?
Pois é. Bom. Na hora que eu cheguei lá, aquele negócio lotado, eu não tinha comprado o ingresso, tinha que comprar lá na hora e com medo de perder, aí eu já ia perder. Resgate e Fla-Flu. Eu falei, não, aí. A viagem não foi nada boa. Mas aí consegui entrar e tava lotado, pô. Eu lembro que não tinha nem como andar. Era uma casa de show assim, fechada, era um lugar aberto, e aquilo já tava, aquele monte de gente pulando, que já tava fedendo já. Aí, e o Resgate daí vem por último, então, eu falei, nossa,
velho. Tolerou muita coisa antes.
Não, e a gente que não mora, vai na cidade assim, que não conhece, e o medão na hora de voltar, ser assaltado, vai saber, né? Então, eu lembro que quando o Resgate começou a tocar, já era mais de meia-noite, tava difícil chegar lá na frente pra tirar a foto, então eu tenho até foto até hoje, eu tirei tudo de longe. Mas teve uma hora que teve um apelo, que inclusive é até interessante falar que acho que as bandas que faziam, que pregavam, paravam e pregavam, eram praticamente as da Gospel Record na época, né? As outras não. Eu já fui em show de catedral, de tudo, novo som, que era um show mesmo, o cara chegava, tocava e acabou. E já essa Oficina, Cats Barnés, Resgate, já pregava, né? Falava de Deus. Então isso é que me chamou muita atenção de ouvir mais essas bandas. Mas voltando ao assunto, quando parou pra dar a palavra, nisso já tinha acontecido muita coisa, porque antes de dar a palavra o pessoal subia no palco, o Zé Bruno parava o show. Não, vocês não estão aqui pra se aparecer, é sério. E o pessoal descia, a gente vaiava, gritava com os caras. Que atrapalhava o show, pô, a gente tá lá pra ouvir música, o cara...
É, os caras subiam lá, pô.
Não, brincadeira. Mas aí quando o Zé Bruno fez o apelo, eles abriram um corredor e eu tava longe, eu falei, rapaz, eu vou aceitar Jesus de novo. Vou lá na frente tirar uma foto de perto. Eu lembro que fui lá na frente, velho. Tô lá. Na hora que o Zé Bruno fechava o olho pra orar, eu tirava a máquina do bolso e batia uma foto.
Olha só, hein?
Você quer guardar uma lembrança, né, rapaz? Pô, nunca vê os caras, quando vai ver pessoalmente, assim, não tem nenhuma foto. Aí na hora que terminou, fez o apelo, voltaram a tocar, aí chegou o pessoal da igreja local pra pegar o nome da gente, pegar e-mail, telefone, pra entrar em contato. Aí eu passei o e-mail pra lá, até hoje não recebi nada, né? Fala, ia mandar, até hoje não mandaram nada, né? Mas eu...
Belo acompanhamento.
Não tô nada, né?
Mas foi muito bom, valeu a pena ter deixado de ir no Fla-Flu pra ir no show do Resgate.
Todo mundo tem uma história triste.
Rapaz, eu já saí daqui de Vasco Francisco pra parar em Cachoeira Itapemirim.
Divisa com o Rio de Janeiro.
Pra ir no show de vocês lá na Batista. Depois vocês desceram, foram pra uma salinha. Aí você, na hora que passou perto da gente, passou jogando água.
Aí, que bom, tá vendo?
Aí na hora que a gente foi tirar foto, pegar autógrafo, que a gente foi um dos primeiros ali que entrou.
Tá vendo? Tá vendo como é educadinho? Atende todo mundo.
É isso, e é isso que eu achei interessante. Quando eu fui no show dos outros pessoal, assim, estocava, saía dali, não via ninguém. E Oficina, Resgate, Catibainé, não. Eles param, tiram foto. Eu tenho foto com o Jadão quando ele era gordo. Na primeira vez que ele era gordo. Porque depois você fez redução, engordou de novo, né?
É, eu até entendo o cara que viaja, toca, tá cansado. Os caras que é meio afoito, né? Depois do show, não respeita alguns limites, né? Eu até entendo, tem dia que você não tá bem. Mas assim, na pior das hipóteses, eu toco porque eu quero ter contato com a galera, esse tipo de contato. Então é legal isso, né? Mas o cara que não quer também, acho que tá na dele, tudo bem. E tem algumas pessoas que abusam, né? O cara passa da conta, né? Não só o cara que é fã, mas às vezes o cara que leva, né? O cara contrata você, mas ele não é teu dono, né?
Então, exatamente.
Filhos com meus filhos, ó, as pessoas estão trabalhando aqui, né? Outro nome, porque a pessoa está trabalhando para você, mas ela não é pertence a você, está te prestando um serviço. Ainda que você pague, não custa nada falar obrigado, ser educado, saber o nome. É importante isso, né? As pessoas abrem mão de alguns conceitos e no nosso meio todo mundo acha que é obrigação fazer, né? Mas às vezes não é obrigação, né? As pessoas não estão tá bem, as pessoas estão tá cansadas, as pessoas estão tá doentes, né? O cara tocou lá 2 horas, está pingando de suor, não sabe o que ele já viveu, o que ele vai viver ainda. Sei lá, acho que tem os dois lados, né? E o cara que quer estar tá lá, ver, conversar, pegar, falar, puxar cabelo, é duro. É hora que é difícil. E o cara quer alguma coisa. Pô, me dá uma palheta, me dá seu baixo, me dá. Você quer um murro, eu dou um tapão na orelha. Isso ninguém quer, mas tudo bem, hein? Vale a pena. Fica mais amigos do que inimigos, eu acho.
De novo?
Alô? Momento curiosidade.
Uma curiosidade também pra somar nisso aí, você não perguntou, mas eu vou pôr. Quando a gente gravou o Todo Som, que é no Novos Rumos, não é? Novos Rumos, não é isso?
Isso.
É. E a gente tava gravando também no Bonadio, só que aí já era uma casa maior, um estúdio maior. E não sei por das quantas, a gente teve a ideia de gravar um violão lá fora. Você prestar bem atenção, e começa com um violão assim, com um barulho a mais, e depois ele fica um violão de estúdio.
Uhum.
É. Nessa gravação lá fora, a gente tá gravando, né, com o microfone lá e tal. Aí, primeiro take, começa, né, o Zé tocar lá, aí passa um Fusca na rua. Corta, começa de novo. Tá. Aí começa a gravar de novo, o Fusca volta. Caramba. Vai dar pra gravar aí na rua, não vai ter jeito, né? Era assim no quintal, né? Aí começou a tocar, aí passou uma manada de maritaca cantando em cima do coisa, né? Região assim meio de serra, de floresta. E aí ficou, e original, ficou mesmo, ao vivo, assim, sem combinar. Não é igual Fogo no Cão, que é uns cachorros produzidos, mas isso aí era de verdade.
Acho que é isso aí, acho que ficou legal essa gravação, depois eu vou estar editando. Mas vamos fazer aqui só uma finalização e vamos passar para essas partes da curiosidade, até porque você já foi tocar hoje, deve estar cansado pra caramba e tá ainda
Muito obrigado pela sua consideração. Minha esposa tá aqui do lado com uma cara feia que você nem imagina.
Pois é, pai. Então vamos dar uma adiantada aqui, porque...
Mentira,
não tá brava, né?
Ai, tá vendo, Marcelo?
É, ela me ajudar, ela me derruba, mas vamos lá.
Ela apoia o ministério.
Legal, obrigado por essa oportunidade. Acho que é bom a gente poder, às vezes, compartilhar algumas coisas que num show ou num CD não dá, né? Assim, um contato muito rápido, abrir um pouco do que a gente é, de como nós vivemos, aquilo que a gente sabe que Deus tem nos dado algo, a gente tem buscado, mas é pra servir, né? Tanto seja o pastorado, como seja a banda. Acho que ninguém é mais especial que ninguém, porque pelo que faz, ou aonde tá, onde mora, ou que toca, ou que fala, ou que tem. O que nos deixa felizes e alegres é o carinho que a galera tem há tantos anos com a gente, alguns que acompanham há tanto tempo, outros que têm acompanhado há pouco tempo, respeito. E se a gente puder contribuir com uma música que alegre o coração, possa até falar e dar uma dica de como se relacionar com Deus, também ser um exemplo disso, né, de família, de honestidade, de ser gente, né, a gente não é superior a ninguém, é de carne e osso, erra, tem fome, sono, fala besteira, faz coisa errada como todo mundo, mas se a gente puder mais acertar do que errar, que é o ideal pra todos, a gente tenta, né? Tudo agradecer o carinho de vocês e de todo mundo que acompanha a banda aí, tem orado e se diverte, que gosta e acha que tem um relacionamento, que a gente possa continuar vivendo isso muito tempo. Acho que é isso que fica. O resto passa, mas isso fica, isso é importante.
A gente também quer agradecer você, cara, de ter feito possível e impossível pra estar presente aqui, tá gravando, né, de ter
presente aí, né, na
conta no Skype pra poder atender a gente. Isso aí foi maravilhoso. Obrigado mesmo, né, de estar cansado e estar ainda conversando com esses dois fãs aqui lunáticos.
Não, só ele é lunático. Eu tô.
É, você é terráqueo, você é terráqueo.
Eu sou normal.
É, muito obrigado mesmo. Agradecer a sua esposa pela paciência também, que tá aí do lado, né? Obrigado aí, gente. Valeu mesmo. E é de coração, como você falou aí, né? De ter esse carinho. Que é de uma forma até às vezes assim, diferente, porque a gente não tem aquele contato do dia a dia, mas é uma pessoa que a gente ora, né, pelo ministério, uma pessoa que a gente ama sem ter aquela presença, aquele contato. E isso é muito importante pra gente estar podendo conversar com você. A gente tá inaugurando nosso primeiro podcast com o Marcelo do Resgate. É maravilhoso.
Legal, conte com a gente. Precisando, a gente tá à disposição. Depois eu vou passar o contato pros amigos lá. Se tiverem disposição também, vamos fazer com vocês. Acho que vai ser
excelente.
Queria só também confirmar tudo que você falou e agradecer pela oportunidade que o Marcelo abriu aí pra gente estar gravando com ele, e agradecer também pela importância que ele e o Zé Bruno, o Jorge Bruno, o Hamilton e mais recente agora o Dudu, a importância que vocês têm na vida de muita gente, como tem na minha, do Ridley, nosso amigo técnico de som aqui, Edmilson, que está acompanhando aqui. Porque aquela coisa que você disse aí, que o importante é isso, o carinho, porque chega a ser engraçado, né? Que a gente não conhece, não convive, mas a gente ama vocês de uma forma, eu creio assim, que verdadeira, né? Gostar de quem a gente nem conhece. E a influência que vocês têm nas nossas vidas, de som, de música e agora também de vida. Porque quando eu vi vocês, o clima não tava ajudando, né? O nome da cidade é um nome meio exótico. Foi lá em Cuparaque, viagem cansativa. Rapaz, e quente, né, o lugar lá, mas o prazer de ter tido contato com vocês lá foi uma coisa impressionante. Eu voltei de lá mudado, entendeu? Através da vida de vocês, pelo testemunho que vocês deram lá, foi muito importante. Gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela gente, mesmo sem vocês saberem, vocês abençoam a gente de uma forma muito grande. Deus continue abençoando a banda como ministério, porque o alcance de vocês é impressionante. Quem escuta sente a diferença. Fala, não, pô, aqui tem uma coisa, uma parada aqui que edifica mesmo. Que Deus continue abençoando o ministério, a Casa da Rocha, a família de vocês, os filhos, que vocês possam continuar sendo bênção aí pra muita gente. Obrigadão mesmo.
Eu que agradeço. Valeu, tamo aí.
E vamos marcar um dia pra nós comer uma paeja, né?
É, moqueca capixaba, né?
Acabou.
Não! 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 Não!
Também gostaria de convidar vocês para estar entrando aí no nosso blog, né? Que a gente fala sobre assuntos aí da vida cristã. A gente procura estar sempre postando alguma coisa nova lá. E quando você tiver aí um tempinho ocioso, dá uma entrada lá. Nosso blog é www.bandarequest, tudo junto. Tudo junto não, mas é tudo junto. bandarequest.blogspot.com. Pode entrar lá, www.bandarequest.blogspot.com.
Participe do nosso blog.
Isso aí.